Gênesis capítulo 1. Pensar um pouquinho hoje sobre a oferta de alimentos. Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Capítulo 9, Gênesis capítulo 9, versículo 4. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Agora lá em Levítico capítulo 2, onde temos a descrição da oferta de alimentos. Levítico capítulo 2. Eu creio que vai ser necessário ler o capítulo todo para um bom entendimento. Levítico 2, versículo 1. Quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela, e atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando oferecerdes oferta de alimentos, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. Se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de alimentos. Se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor da farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimentos que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos seus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Vamos agora para o livro dos Salmos. Salmo número 16. Um salmo que é citado em Atos capítulo 2. Como referindo-se ao Senhor Jesus. Salmo 16, versículo 8. Palavras proféticas que referem-se ao Senhor Jesus Cristo, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No Novo Testamento agora, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 37, o Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E finalmente alguns versículos em Lucas, começando no capítulo 1. Há tantos versículos que falam sobre a vida perfeita do Senhor Jesus, mas vamos escolher só alguns, começando no capítulo 1, versículo 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, isto é João Batista, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Capítulo 2, temos a visita dos anjos quando o Senhor nasceu, e diz o versículo 19: Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Mais perto do final do capítulo, o Senhor Jesus vai ao templo e está conversando com os doutores, e ele diz para Maria no versículo 49: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Só isso que nós vamos ler. Certamente Deus abençoará a leitura pública da sua palavra. Ontem nós pensamos um pouco sobre o holocausto, uma oferta que tem como característica única o fato de toda a carne do animal ser queimada sobre o altar, tudo sendo a porção do Senhor, tudo subindo como um cheiro suave para o Senhor. A oferta de alimentos que vem depois não é todo o animal que é queimado sobre o altar, mas é todo o incenso. Mas ele tem uma outra característica única, e à primeira vista até estranha: era uma oferta sem sangue. Levítico 17, 11 diz: é o sangue que fará expiação pela alma. Hebreus 9 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, como que nós temos uma oferta que simboliza o Senhor Jesus e que não envolve derramamento de sangue, onde uma vida não é dada, apenas alimento é oferecido? Parece estranho, mas há uma explicação muito simples para essa aparente contradição, e há uma razão muito preciosa para isso. A razão simples é que a oferta de alimentos realmente não era oferecida sozinha. Se você tomar tempo depois para ler em Números capítulo 15, você irá ver que a oferta de alimentos acompanhava as ofertas de cheiro suave, o holocausto e a oferta pacífica. Ali temos instruções muito claras. Quando alguém trouxesse uma oferta pacífica ou um holocausto, ele deveria trazer também uma oferta de alimentos. A oferta de alimentos complementava essas outras ofertas em que havia derramamento de sangue. Até você vai encontrar muitas vezes no Velho Testamento a expressão o holocausto com a sua oferta de alimentos, mostrando a relação íntima que havia entre a oferta de alimentos e essas ofertas de cheiro suave. Quer dizer que toda vez que uma oferta de alimentos fosse oferecida, havia sangue sendo derramado. A oferta de alimentos não tinha sangue, mas ela sempre acompanhava um animal que era morto, ou como holocausto, ou como oferta pacífica. A razão para essa oferta ser uma oferta sem sangue é porque ela não representa a morte do Senhor Jesus, mas a vida dele. E basta você parar um minutinho para pensar nisso, para perceber que a vida dele é inseparável da morte dele. A morte dele só teve valor por causa de quem ele era. O ritual de Israel deixava isso muito claro. Não era qualquer animal que poderia ser sacrificado. Vez após vez, lá em Levítico, nós lemos um macho sem defeito, um animal sem defeito. O animal tinha que ser escolhido, tinha que ser um animal perfeito, e ele era aceito por Deus por causa da perfeição do que ele era antes da sua morte. Assim o Senhor Jesus, na sua morte, precisa ser considerado junto com a sua vida. É o que nós temos na oferta de alimentos. Uma oferta sem sangue, mas sempre acompanhada de sangue. E antes de pensar nos ingredientes ou componentes dessa oferta, e também nas três formas diferentes em que ela podia ser oferecida, eu quero chamar a sua atenção para dois pequenos detalhes relacionados com ela. O primeiro detalhe é a ordem desses primeiros dois sacrifícios: o holocausto, depois a oferta de alimentos. Talvez eu teria feito na ordem inversa, porque a oferta de alimentos representa a vida do Senhor Jesus, o holocausto a sua morte, e a vida vem antes da morte, cronologicamente. Aquilo que representa a vida do Senhor deveria, num certo ponto de vista, vir antes do que representa a morte dele. Mas talvez nós estamos vendo aqui a importância que Deus está dando em Levítico para aquilo que é do ponto de vista dele. O que Deus recebe na morte de Cristo é visto no holocausto. O motivo pela preciosidade do holocausto vem depois. Eu li aqueles dois versículos em Gênesis, só para tentar fazer um paralelo para quem quiser pensar nisso depois. O fruto da terra é a porção que Deus deu ao homem. O sangue, a carne com o seu sangue, é a porção que Deus reservou para si. Primeiro é visto nessas ofertas o que Deus recebe, depois aquilo que o homem recebe. Em Mateus 22, o Senhor Jesus Cristo resumiu toda a lei em dois mandamentos. O primeiro deles, que resume os primeiros quatro dos 10 mandamentos, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento, todo o teu entendimento. No holocausto, o Senhor Jesus cumpriu perfeitamente essa primeira parte da lei. O holocausto mostra alguém que amou ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. O Senhor Deus não via nada no Senhor Jesus Cristo que estava em desacordo com essa submissão e esse amor dedicado ao Senhor. Nosso irmão tem nos exortado a sermos mais dedicados, porque todos nós percebemos essa falha em nós. Por mais que nós o amamos, e todo salvo ama o Senhor, nós o amamos com sinceridade, mas nós somos os primeiros a confessar quão limitado é esse amor. Mas no holocausto nós vemos alguém, pela primeira vez, alguém andando nessa terra, que amou ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. A segunda parte da lei, os últimos 6 mandamentos, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando você examina a vida do Senhor Jesus, você verá muitas provas de que também pela primeira vez houve aqui na terra um homem que amou o seu próximo como a si mesmo. Essa ordem dos dois, das duas primeiras ofertas, é interessante. O segundo detalhe é em relação à quantidade, à frequência da oferta de alimentos. Se ela era oferecida com todo o holocausto e com toda oferta pacífica, provavelmente ela era oferta oferecida com mais frequência de todas. Não dá para afirmar isso categoricamente, mas provavelmente, se num determinado dia houvesse, em média, 10 holocaustos, 10 ofertas pacíficas, 10 ofertas pelo pecado, 10 ofertas pela culpa, haveriam 20 ofertas de alimento. E essa frequência provavelmente maior da oferta de alimentos combina com aquilo que Deus revela da vida do Senhor Jesus nos Evangelhos. Eu tenho sugerido já, e vamos tentar entrar em mais detalhes nos outros estudos, como cada uma das ofertas de sangue combina especificamente com um determinado evangelho. Mas a oferta de alimentos, ela não tem um paralelo com um dos 4 evangelhos, mas ela está presente em todos os 4. Porque a vida do Senhor Jesus ocupa mais espaço nos evangelhos do que a sua morte. Às vezes, quando nós pensamos em adoração, a maioria dos hinos de adoração fala dos sofrimentos e da morte dele. Nas orações, quando estamos reunidos para adoração, geralmente damos mais ênfase à morte e aos sofrimentos dele. E isso é natural, porque é o que nos comove mais, o que nos impressiona mais. Mas a Bíblia fala 3 vezes mais nos evangelhos sobre a vida dele do que sobre a morte. João é o evangelho onde as coisas estão mais equilibradas. Se você pega da última semana antes da cruz até a ascensão do Senhor Jesus, João ocupa mais ou menos 40% do evangelho dele, desde o final do capítulo 12 até o final do evangelho, com aquele último período da vida, incluindo a morte e a ascensão do Senhor. Mas a maior parte daquele evangelho também se dedica à vida dele. E nos outros evangelhos a proporção é maior ainda, de forma que juntando os 4 evangelhos, apenas 25%, mais ou menos, apenas 25% do que está escrito nos evangelhos refere-se àquela última etapa da vida do Senhor Jesus, incluindo a sua morte e ascensão. Deus fala muito sobre a vida dele. E nós deveríamos nos aprofundar mais no estudo da vida do Senhor Jesus. Nos ajudaria a sermos mais dedicados ao Senhor, pensando no assunto do nosso irmão. Não tem como ler sobre aquela vida perfeita e não aprender alguma coisa. Os exemplos dele falam muito alto. E lendo sobre a vida dele, nós ficamos com vergonha da forma como nós agimos. Às vezes, cansado depois de um dia de serviço, ele chama os discípulos à parte, venham descansar um pouco. E a multidão chega precisando de ajuda. Ele não diz, voltem amanhã porque eu estou cansado. Ele ama o próximo como a si mesmo. E ele passa a ensiná-los, passa a curar as suas enfermidades. A vida dele é um exemplo perfeito para nós. E nessa oferta de alimentos, Deus quer destacar que a morte perfeita de uma vítima perfeita necessitava ser manifestada publicamente. O valor da vítima precisava ser manifestado para que a morte da vida da vítima pudesse ser apreciado. No ritual de Israel isso é enfatizado, talvez nunca com tanta clareza quanto na oferta da Páscoa. O animalzinho que era sacrificado no dia 14 precisava ser separado no dia 10. Tempos antes, o pai de família já sabia, é aquele, é o melhor que eu tenho. Mas no dia 10 ele separava aquele animal, punha ele à parte. E se alguém passasse e perguntasse, por que que esse animal está separado do rebanho? Ah, esse é o melhor que eu tenho, esse é o da Páscoa. E todo mundo poderia olhá-lo e todo mundo deveria examiná-lo, mas ninguém acharia nele nenhuma falha. Ele era o escolhido para ser sacrificado. E assim Deus tem prazer, e eu falo com muita reverência, Deus teve orgulho em relatar tanta coisa sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, dizendo, olha, podem examinar a vida dele. Eu sei que vocês enxergam muito pouco, mas podem olhar para a vida dele. Eu conheço ele desde a eternidade, disse Deus. Ele é perfeito. Ele vai se comportar no meio de homens ímpios e cruéis e imundos. Ele vai se comportar de uma forma santa e perfeita. E ele vai deixar bem claro por que ele foi o escolhido para ser o holocausto. A oferta de alimentos exalta o valor da vida do Senhor Jesus e nos estimula a lermos mais os evangelhos para conhecer mais sobre essa vida perfeita. Os ingredientes da oferta de alimentos eram simples. Basicamente era flor de farinha, acompanhada de 3 ingredientes essenciais e 2 ingredientes são listados que não poderiam ser acrescentados, 2 proibidos. A flor de farinha é uma farinha muito fina, peneirada muitas vezes até não ter nenhuma inconsistência. É uma palavra só no original, dizem aqueles que entendem o hebraico, e a ênfase não está no processo feito até chegar a essa farinha, mas o produto apresentado. Não é só farinha, é flor de farinha. Talvez outra versão usa uma expressão diferente, mas o sentido é uma farinha muito fina, onde não é possível você perceber um grão maior do que o outro, onde nada destoa, onde nada se destaca. E é uma forma simbólica do Senhor Jesus Cristo ser apresentado como aquele que tem um caráter perfeito, onde todas as virtudes são vistas em perfeito equilíbrio. O maior problema do ser humano é achar o equilíbrio na sua vida. Cada um de nós manifesta virtudes, cada um numa respectiva área. E às vezes grandes virtudes andam de mãos dadas com grandes defeitos. E uma pessoa muito humilde ou muito mansa, ela pode acabar abrindo mão da verdade por causa da sua mansidão, da sua humildade. Por outro lado, uma pessoa muito zelosa e muito dedicada pode acabar sendo muito cruel em nome da verdade. E nós vemos exemplos na palavra de Deus e na nossa própria experiência de como os homens se caracterizam por virtudes destacadas. Temos o exemplo de Abraão, o pai da fé. Temos o exemplo de Salomão. Antes dele não houve, depois não haveria ninguém tão sábio como Salomão. Tiago diz, tendes ouvido da paciência de Jó. Moisés é chamado na Bíblia o homem mais manso sobre a terra. Pessoas se caracterizam por uma ou outra virtude. E temos dificuldade de achar o equilíbrio. E o mais triste é que até naquilo que se destaca na nossa vida, nós vemos imperfeição. Abraão é o pai da fé, mas ele manifestou falta de fé, pelo menos no caso de Agar e Ismael. Moisés é o homem mais manso sobre a terra, mas ele não entrou na terra prometida por causa de falta de mansidão numa determinada ocasião. Salomão foi o homem mais sábio, mas você vê muita falta de sabedoria em relação às mulheres perto do final da sua vida. Jó é conhecido pela sua paciência, mas até ele pecou nesse sentido também. Em todos nós, nós vemos imperfeições. Algumas coisas se destacam mais, outras desaparecem, até naquilo que se destaca tem fraqueza. Mas qual é a virtude do Senhor Jesus que se destaca mais? Talvez pegando assim de sopetão, fazendo a pergunta, vem na sua mente uma coisa. Você fala, eu fico impressionado com o amor dele. Eu fico impressionado com a dedicação dele a Deus. Eu fico impressionado com isso ou aquilo. E normalmente acontece isso, nós pensamos mais em um aspecto do que outro. Mas conforme você lê sobre a vida dele e pensa, você mais e mais chega a essa conclusão. No Senhor Jesus, nada se destaca, porque na realidade tudo se destaca. É como aquela comparação que talvez você já ouviu, não sei se é uma história, um fato mesmo, ou apenas uma história, mas de qualquer forma é muito interessante. Um comandante de um esquadrão de elite precisava de um voluntário para uma missão muito importante, mas muito perigosa. E ele colocou os seus soldados, um grupo pequeno, numa linha, explicou a situação, deixou bem claro que a chance de voltar vivo da missão era praticamente zero, e disse, eu quero um voluntário, alguém que dê um passo à frente. E eu não vou escalar ninguém para essa missão pelo seu perigo, eu quero um voluntário. Ele se retirou por um pouco e voltou, estavam todos em linha reta. Ele disse ao seu primeiro subalterno, ninguém se voluntariou? O homem disse, todos deram um passo à frente. Parecia que estavam todos no mesmo nível atrás, estavam todos no mesmo nível à frente, todos foram corajosos. Uma figura simples de como as virtudes do Senhor Jesus se destacam. Nenhuma se destaca porque todas se destacam. Nenhuma se destaca porque nele todas atingiram o grau máximo. A humildade, a mansidão, o amor ao próximo, a dedicação a Deus, a firmeza. Você vê algumas coisas na vida dele que parecem quase que uma contradição. O mesmo garoto de 12 anos que diz para Maria e José, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? O versículo seguinte diz, ele desce para Nazaré com eles, e ele é sujeito. Ele submeteu-se a José e Maria. O mesmo que multiplicou o pão para 5 mil homens, mais mulheres e crianças, numa generosidade absurda, ele mesmo supervisionou os discípulos recolhendo os pedaços que sobraram, para não haver desperdício. E você pode ler os evangelhos, o tempo não permite entrar nisso, e ver muitas situações onde você vê esse equilíbrio. Alguém agindo com firmeza, expulsando os mercadores do templo, chamando os fariseus de hipócritas, mas dizendo para uma mulher adúltera, porém arrependida, nem eu tampouco te condeno. Você vê um equilíbrio perfeito na vida do Senhor Jesus. E a flor de farinha ilustra um pouco dessa perfeição, desse equilíbrio em perfeição na vida do Senhor Jesus. Os três ingredientes essenciais eram azeite, incenso e sal. O azeite é uma figura muito clara do Espírito Santo. Eu não vou tomar tempo para provar pela Bíblia essas figuras. Está tudo anotado naquelas tabelas que estão lá atrás para quem quiser pegar uma depois. O azeite é figura do Espírito Santo. Lendo Levítico capítulo 2, quem quiser estudar isso, poderá ver duas formas diferentes em geral do azeite ser aplicado. O azeite era a farinha era amassada com azeite, no caso de um bolo que seria colocado no fogo, indicando um processo pelo qual o azeite seria misturado na farinha, de tal forma que seria impossível separar um do outro. Você não conseguiria mais distinguir os dois elementos. Mas também lemos de azeite derramado sobre alguma coisa já pronta. Tem até três palavras hebraicas diferentes usadas em Levítico 2, que tem esse sentido de colocar sobre alguma coisa. E há uma razão, certamente, para isso, que eu não sei explicar para vocês, e é alguma coisa que merece ser estudado mais. Mas em termos gerais, o azeite poderia ser misturado com a farinha ou poderia ser colocado sobre a farinha para permanecer visível. Talvez uma forma de ilustrar duas ações diferentes do Espírito Santo em relação ao Senhor Jesus Cristo. Eu li em Lucas capítulo 1 a mensagem do anjo para Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti. E aquela vida gerada no ventre de Maria estava intrinsecamente ligada com o Espírito Santo. Houve uma união tão perfeita entre o Filho e o Espírito Santo, que perdura durante toda a eternidade, mas em relação à vida, foi vista durante toda a vida dele. Coisa que os homens não podiam ver, mas Deus sabia. E Maria guardou isso no seu coração: o Espírito Santo descerá sobre ti. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas houve também aquilo mais que foi mais visível. No batismo dele, o Espírito Santo desceu na forma visível, uma forma corpórea, de uma pomba sobre ele. Os milagres que ele fez foi no poder do Espírito Santo. E durante toda a vida dele isso foi bem manifestado, essa comunhão íntima entre o Filho e o Espírito Santo. O incenso é aquilo que, quando é colocado no fogo, exala um cheiro agradável e doce, um cheiro que subia até a presença de Deus. Nós não temos como avaliar o prazer que Deus teve, a satisfação que ele sentiu ao contemplar a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós pensamos ontem sobre o holocausto que trouxe tanto prazer a Deus. Mas lembre do batismo dele. Ele passou 30 anos, entre aspas, escondido em Nazaré, uma cidadezinha de má reputação. Ele morou com uma família pobre, como mencionamos em outro estudo, não tinha dinheiro para trazer um cordeiro e uma ave, precisou trazer duas aves como oferta. Ele foi criado com uma família pobre, numa cidade desprezada, trabalhando como carpinteiro. Naqueles primeiros 30 anos, não houve nenhum sermão da montanha, nenhum milagre, nenhuma expulsão de demônios, não houve nada impressionante. Não houve nada público feito em nome de Deus. Mas na primeira vez, depois daqueles 30 anos, quando ele se manifesta em público para ser batizado, logo já vem o testemunho de João Batista: eu deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? João Batista, respeitado por todos, reconhece: eis aqui alguém maior do que eu. Mas muito maior do que isso foi o testemunho do Pai. Uma voz audível disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus teve prazer naquela vida vivida em Nazaré. O que que o Senhor fez naquela vida? Ele viveu como um homem deveria viver, amando o seu próximo como a si mesmo. Isso trouxe prazer a Deus. Nós, seres humanos, temos a tendência de pensar que agrada a Deus quem se manifesta publicamente. Aquele que está lá na frente, ele sim está servindo a Deus. Os outros estão só recebendo. O que agrada a Deus realmente é uma vida vivida de acordo com a vontade dele. Uma vida em submissão aos princípios da palavra dele. Uma criança sujeita aos seus pais, um marido que ama sua esposa como Cristo amou a igreja, uma esposa que é submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo, um patrão que trata os seus empregados com equidade, um servo que trabalha, um empregado que trabalha honestamente. Essa vida cotidiana, vivida em submissão à palavra de Deus, preocupado com essa segunda parte da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso traz prazer a Deus. E nisso nós sabemos, nenhum de nós agrada plenamente a Deus. Mas o Senhor Jesus manifestou toda a perfeição que a humanidade nunca tinha visto. E o incenso, como eu tentei enfatizar já, todo o incenso subiu em oferta agradável a Deus. Um punhado da farinha era colocado sobre o altar. O resto era do sacerdote, mas o incenso era todo para o Senhor. Deus se agradou plenamente daquela vida perfeita. Além do incenso e do azeite, havia também o sal que preserva. E não poderia haver, nem fermento e nem mel. Eu vou tentar resumir essas ofertas, tentando colocar o Espírito Santo, representado no azeite, numa classe à parte, e colocando juntos o sal e o fermento, e num outro par, o incenso, e vendo como essas coisas manifestam a pureza do Senhor Jesus Cristo. Não poderia faltar incenso, não poderia haver mel. Os dois estão relacionados com doçura, o cheiro doce do incenso, o sabor doce do mel. Mas os dois têm reações diferentes ao fogo. Quando o incenso é colocado sobre o fogo do altar, ele libera o seu aroma agradável. O mel, quando exposto ao fogo, ele tem a tendência de fermentar, ele perde o seu valor. Deus está dizendo na oferta de alimentos: não pode faltar incenso, não pode haver mel, porque a doçura que caracterizou o Senhor Jesus Cristo não é o mel, aquilo que a Bíblia diz que é agradável, mas que em excesso pode ser enjoativo. Não, a doçura que caracterizou o Senhor Jesus não é a doçura natural, mas é aquilo que, quando colocado no fogo, mostra-se mais doce ainda. Muitas pessoas, muitos de nós, vamos dizer todos nós mostramos o nosso verdadeiro valor quando passamos por tribulações. Quando vai tudo bem, nós também vamos bem. Quando vem a tribulação, nós mostramos a parte azeda do nosso caráter. Na oferta de alimentos não podia haver mel, nada que fosse ficar azedo quando colocado no fogo. Tudo nele era aquilo que as aflições iriam apenas realçar e tornar ainda mais doce. Fermento e sal. Não podia faltar sal, não podia haver fermento. O sal preserva, o fermento corrompe. Duas formas de Deus dizer: a vida dele foi perfeita. Nunca faltou aquilo que preserva, nunca houve aquilo que corrompe. E o sal sempre presente, o fermento sempre ausente, testificam da perfeição do Senhor Jesus Cristo. Tem muito mais nisso que você pode meditar depois com cuidado, mas pense resumidamente sobre as três formas de apresentar essa oferta de alimentos. Começando do final do capítulo para trás, poderia ser uma oferta de primícias, apenas grãos verdes tostados ao fogo, tudo muito simples. Parece até um pouco apressado, o grão não amadureceu completamente, o grão não foi moído para produzir farinha, é apenas o grão verde tostado no fogo. Muito simples, mas é uma oferta de alimentos, é coisa santíssima, é agradável a Deus. 2 Coríntios diz que Deus aceita as nossas ofertas, 2 Coríntios capítulo 9, não conforme aquilo, capítulo 8, desculpe, não conforme aquilo que alguém tem, aquilo que alguém não tem, mas conforme aquilo que tem. Deus não quer de você o que você não pode dar, mas aquilo que você tem. Pode ser muito pouco em relação ao que o seu próximo tem, mas se é o que você tem, Deus tem prazer em receber isso. Essas diferentes formas de ofertar a oferta, eu me precipitei um pouco, deveria ter enfatizado isso, como mencionamos ontem, os diferentes níveis da oferta enfatizam diferentes apreciações do valor da oferta. Se a oferta de alimentos fala da vida de Cristo, esses três tipos da oferta de alimentos representam três níveis de apreciação da vida de Cristo. Então, muitas vezes nós entramos na presença de Deus para adorá-lo, e aquilo que nós apresentamos a Ele mostra uma apreciação muito pequena da vida do Senhor Jesus. Mas se você está começando a sua carreira cristã, se você está começando a ler a Bíblia, não pense que Deus despreza essa oferta pequena. É o que você tem, e Deus aceita isso, e Deus tem prazer nisso. A oferta de trigo tostado, de grãos tostados, era uma oferta aceitável a Deus. Mas havia uma oferta mais preparada com mais cuidado, preparada no fogo, com três subdivisões, mas basicamente uma oferta preparada no fogo. O fogo fala de sofrimento. Esses três alimentos seriam preparados em casa e trazidos para o tabernáculo já prontos. Poderiam ser preparados no forno, numa caçoula, que indica uma chapa, algo aberto, ou numa frigideira. Talvez não tanto aquilo que conhecemos hoje com bordas pequenas, mas mais como uma panela. Mas de qualquer forma você percebe a diferença entre os três. No primeiro caso, coloca dentro do forno, ninguém vê o processo da farinha passando pelo fogo. No segundo caso, na chapa, está tudo exposto. No terceiro caso, não está totalmente encoberto, mas também não está totalmente exposto. Então aqui talvez podemos pensar numa apreciação da vida de Cristo que se concentra nos sofrimentos dele. A vida dele não foi só sofrimento, mas a vida dele teve muitos sofrimentos. Ele foi chamado o homem de dores e que sabe o que é padecer. E houve vários tipos de sofrimentos na sua vida. Houve aquilo que pode ser comparado à oferta de alimentos feito na chapa, exposto aos olhos de todos, todo mundo viu as suas costas sangrando, a coroa de espinhos e muitas outras coisas. Houve sofrimentos um pouco mais escondidos, como ilustrado por aquilo que é feito na frigideira, com bordas do lado. Pessoas que estavam mais próximo dele perceberam coisas que muitos outros não perceberam. Maria, como eu já disse, guardou muita coisa no coração. Os discípulos viram muita coisa que a multidão não viu. Pedro, Tiago e João viram coisas que os outros discípulos não viram. O Senhor chamou eles à parte no Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e no Jardim do Getsêmane. E eles contemplaram coisas que nós não vimos. Mas houve também sofrimentos no forno, escondidos do olho humano, coisas que apenas o Senhor viu. E é comovente num sentido agradável nós gastarmos tempo pensando sobre esses sofrimentos da vida perfeita do Senhor Jesus. Não passe por cima correndo deles. Tenha mais familiaridade com o Salmo 22, com o Salmo 69, com Isaías 53, tantas outras partes do Velho Testamento e os relatos do Novo que descrevem os sofrimentos dele. E procure apreciar o quanto ele sofreu na sua carne, manifestando a sua perfeição. Mas tem um nível mais elevado ainda, tem aquilo que é chamado a oferta dos príncipes. No livro de Números, capítulo 7, quando os príncipes trouxeram as suas variadas ofertas para o Senhor, a oferta de alimentos que eles trouxeram foi essa primeira oferta mencionada em Levítico, capítulo 2. Nada assado no fogo, mas a flor de farinha com o azeite e o incenso, os ingredientes separados, talvez seria mais difícil trazer para a presença do Senhor. Talvez dá a impressão que lá na casa do ofertante tudo já era colocado junto, mas quando é oferecido e o sacerdote coloca um punhado da farinha com o azeite e todo o incenso, fica mais claro que o ofertante trazia essas coisas separadamente. Ele só tinha duas mãos, mas ele tinha que trazer farinha, azeite, incenso, tinha que trazer coisas separadas, sal, pelo menos quatro coisas separadas para apresentar perante o sacerdote. Precisaria de uma bandeja ou da ajuda de uma pessoa, ingredientes separados, mostrando uma apreciação melhor do que vai compor a oferta. Tudo isso pode, em figura, nos lembrar do que acontece conosco de vez em quando. Infelizmente, é muito de vez em quando. Quando nós estamos lendo os evangelhos, lendo sobre a vida do Senhor Jesus, e começamos a ver coisa demais que não cabe nas nossas mãos, coisas que fogem da nossa compreensão, muito além do que nós podemos compreender. Nós vamos vendo as belezas morais de um homem que sofreu com retidão, mas também andou em alegria, com retidão, e em tudo na sua vida ele agradou a Deus. E com isso eu quero fazer uma última observação para encerrar. Nós não lemos, mas eu queria sugerir que você lesse depois Números capítulo 15. Eu já me referi a esse capítulo hoje. E lá nós vemos que conforme aumentava o tamanho do animal a ser oferecido, aumentaria também o tamanho da oferta de alimentos. Um cordeiro, o filhote, seria acompanhado de uma décima de flor de farinha, uma décima de um efa de flor de farinha. O carneiro, o mesmo animal, mas adulto, duas décimas, 20%. O novilho, três décimas, 30%. Talvez Deus sugerindo, quando você traz o holocausto com a sua oferta de alimentos, um representa a morte, o outro a vida do Senhor Jesus. Conforme um cresce, o outro tem que crescer também. Porque conforme nós apreciamos a vida do Senhor, e conforme cresce a nossa apreciação dessa vida, cresce a nossa apreciação da morte dele. Quanto mais nós vemos o valor de quem ele é, mais nós vemos o valor do sacrifício dele. O judeu, o israelita não poderia pegar qualquer animal e lançá-lo sobre o altar de qualquer jeito. Precisava ser escolhido a dedo. E quanto mais nós vemos a perfeição daquele que Deus escolheu, aquele que mesmo na morte, o profeta diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Deus teve prazer em vê-lo crescer, em ver todos os aspectos da vida dele. E Deus quer que nós tenhamos essa apreciação também, estudando a vida do Senhor Jesus, para apreciar melhor a morte do Senhor Jesus. Mas não deixa de ser um pouco triste perceber que na melhor das hipóteses, a oferta de alimentos era 3 décimas de flor de farinha, 30%, muito longe de uma medida completa. O livro de Ezequiel, capítulo 46, mostra que durante o milênio haverá algumas ofertas de alimentos que vão ser de um efa inteiro, 100%. Mas isso é no milênio. No Velho Testamento e na nossa experiência, nós entendemos, por mais que a gente se aprofunde no estudo da vida do Senhor Jesus, nós não vamos passar de 30% do que poderia ser aprendido. Eu me arrisco a dizer, e eu sei que você não vai se ofender com isso, você não entende a encarnação do Senhor Jesus, eu não entendo. Dentro do ventre de Maria, havia uma criancinha gerada há poucas semanas. Quando Maria recebeu a notícia que iria ser concebido, ela já foi apressadamente para Judá. Mas eu digo com muita reverência, aquele pequeno ser dentro do ventre de Maria fez João Batista dentro do ventre de Isabel saltar de alegria. Isso não faz sentido para nós. A gente entende teoricamente o que está sendo dito, mas como que você vai explicar isso? Como que você vai explicar que o Criador dos céus e da terra foi envolto em faixas e deitado numa manjedoura? Que com 12 anos de idade, tendo mais sabedoria do que todos os grandes mestres em Israel, ele foi submisso a José e Maria. Eles devem ter pedido coisas para ele que não faziam lógica, não tinham lógica. Mas ele não argumentava com eles. E não dizia, olha, eu sou Deus, vocês são minhas criaturas, eu vou fazer o que eu quero. Ele foi submisso a eles. E isso agradou a Deus. E nós que não sabemos nada, não somos submissos a quem deveríamos ser. Quanto mais você estuda a vida do Senhor Jesus, mais você se maravilha. Mas nós não conseguimos chegar nem perto da medida completa daquilo que Deus tem a nos revelar ainda num dia futuro. Eu não digo isso para nos desanimar agora, mas para nos animar quanto ao futuro. Haverá um dia quando será oferecida aqui na terra uma oferta de alimentos de um efa inteiro. Haverá um dia quando homens e mulheres como eu e você, nós vamos olhar para Ele, nós vamos vê-Lo como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Nós vamos vê-Lo como Ele é, não como nós achamos que Ele é, como Ele é. Uma oferta de alimentos, uma vida perfeita, que trouxe plena satisfação a Deus. O holocausto perfeito, porque foi de uma vida perfeita. Que nós possamos nos aprofundar no estudo dessa vida perfeita. Amém.